Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar de maneira especial os colegas vereadores, cumprimentar o público que nos assiste, que nos acompanha também pelo Estúdio A, através da internet, cumprimentar nossa suplente vereadora Leonice Bassani, cumprimentar nosso diretor-geral Miguel Aloysio Schneider, em seu nome, todos os nossos colaboradores da Câmara, cumprimentar também nosso ex-assessor José Antônio Faco, e damos assim início à 18ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura em 3 de junho de 2019 com a seguinte mensagem do dia. Algumas pessoas sempre vão jogar pedras no seu caminho. Depende de você o que faz com elas. Ou constrói uma ponte ou uma parede, cada um sabe o que possa fazer com ela. Convido o secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários aqui desta casa, público presente, também o pessoal que acompanha pelas redes sociais pelo Estúdio A. Sessão ordinária, ata número 17 de 2019. Ata da 17ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, realizada às 19 horas do dia 27 de maio de 2019. E 19, na sala das sessões, sob a presidência do vereador Afonso Nils, com a presença de todos os vereadores. Inicialmente, o presidente convidou o primeiro secretário da mesa, vereador Érico, a ler a ata da 16ª sessão ordinária do dia 20 de maio de 2019, que foi aprovada. Ato contínuo se passou à leitura do pequeno expediente que constou, moção 09/2019, na autoria do vereador Afonso Utzig e subscrita pelos demais vereadores, solicitando a contratação de profissionais substitutos aos afastados na regional do IMA, de São Miguel do Oeste, com o objetivo de agilizar a emissão de licenças ambientais. Ofício do Executivo número 47/2019, encaminhando uma via das leis números 3.238 e 3.239. Indicação número 489.3/2019, da autoria do deputado estadual Fabiano da Luz, solicitando ao governador e secretário estadual da Saúde empenho para a instalação de um EMOSC em São Miguel do Oeste. Ofício dos seguintes conselhos municipais: do idoso, dos direitos da criança, do adolescente, da assistência social, na saúde e do conselho tutelar, recomendando a aprovação dos projetos de lei complementares número 28/2019 e 29/2019. Pedidos de providências número 38/2019, encaminhado pelo vereador Aloysio, e números 39/2019 e 40/2019, encaminhados pelo vereador Afonso Neus. Inscritos na tribuna livre, o senhor Davino Nalba, secretário municipal da Saúde de Itapiranga, o qual falou referente aos projetos de lei complementar número 37/2019 e 38/2019. E a senhora Karine Berlanger, a secretária municipal de assistência social, a qual comentou referente aos projetos de leis complementares números 28/2019 e 29/2019. Após a discussão e votação, moção 09/2019. Depois de discutida amplamente pelos vereadores, a moção foi aprovada por unanimidade. Inscritos na palavra livre, os vereadores Anne, Daniela, Fábio, Afonso Utzig, Vanderlei, Alexandre e Afonso Nils, os quais falaram sobre assuntos diversos. Por fim, não havendo mais nada a ser discutido e votado, o senhor presidente agradeceu e declarou encerrada a sessão ordinária e convocou os vereadores para a 18ª sessão ordinária no dia 13 de junho de 2019, às 19 horas. Elaborada a presente ata, que após lida e aprovada, será devidamente assinada. Sala das sessões, 27 de maio de 2019. Afonso Nils, presidente. Érico Gil, primeiro secretário.
Agradeço, secretário, pela leitura da ata da reunião anterior. Em discussão, ata. Em votação, ata. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovada a ata da reunião anterior. Convido o secretário para fazer a leitura do expediente do dia.
Projeto de resolução número 002/2019, concede título de cidadão honorário do município de Itapiranga ao senhor Pedro Francisco Uxai. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itapiranga, no uso da competência e atribuições que lhes conferem o regimento interno e a lei orgânica municipal, apresenta o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º. Concede o título de cidadão honorário no município de Itapiranga ao senhor Pedro Francisco Uxai, pela sua atuação política no cenário nacional, estadual e especificamente por ter prestado relevantes serviços diretos e indiretos de interesse público da comunidade itaperanguense. Artigo 2. O título outorgado será entregue em sessão solene no Legislativo Municipal em data a ser marcada. Artigo 3º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a todas as disposições em contrário. Sala de sessões, 3 de junho de 2019. Jair Antônio Imes, vereador proponente. Ofício número 48/2019, Itapiranga, em 28 de maio de 2019. Senhor presidente, em atenção aos termos do ofício número 39/2019, de 14 de maio de 2019, encaminhamos o que segue. Pedido de informação número 07/2019, conforme solicitação dos requerentes, em resposta citada o que a lei orgânica e regimento interno dessa casa menciona. Conforme prevê o artigo 40 da Lei Orgânica do município de Itapiranga, prefeito poderá solicitar urgência para a apreciação dos projetos de sua iniciativa, considerados relevantes, os quais deverão ser apreciados no prazo de 30 dias. Conforme prevê o regimento interno dessa Câmara de Vereadores, capítulo 13. Artigo 142. O prefeito municipal, mediante exposição de motivos que justifique seu pedido, poderá, nas matérias de sua iniciativa, solicitar a tramitação em regime de urgência. Primeiro, no caso do caput deste artigo, se a Câmara Municipal não se manifestar em até 30 dias sobre a proposição, será esta incluída com ou sem parecer das comissões, na ordem do dia da sessão plenária subsequente, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos para que se ultime a votação. Segundo, o prazo previsto no parágrafo anterior não corre nos períodos de recesso parlamentar, nem se aplica aos projetos de lei complementar. A. Os critérios utilizados nos projetos de lei encaminhados até a presente data são aqueles definidos em lei e de relevância no atendimento do serviço público. É importante ressaltar que o projeto de lei de suplementação orçamentária encaminhados em maior volume a esta casa são devido ao Executivo Municipal ter autorização legislativa de fazer por decreto, tão somente 5% do seu orçamento total, o que inviabiliza por muitas vezes o andamento dos trabalhos. B. Serão encaminhados projeto de lei em regime de urgência com as devidas justificativas toda vez que houver a necessidade de interesse do serviço público. Atenciosamente, Jorge Velta, prefeito. Ofício número 49/2019, Itapiranga, em 31 de maio de 2019. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa igreja Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar o projeto de lei. Projeto de Lei nº 39, abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, por conta da previsão do excesso de arrecadação e da outras providências. Solicitamos que o projeto de lei ora encaminhado seja analisado e votado em regime de urgência, conforme prevê o artigo 142, no regimento interno desta Casa. Atenciosamente, Jorge Velta, prefeito. Excelentíssimos senhores vereadores do Legislativo de Itapiranga, Santa Catarina. Dojo Akaishi, na pessoa do sensei Carlos Meirelles, vem através deste respeitosamente e com muita honra convidá-los para a solenidade de abertura de nosso Campeonato Nacional de Karatê Tradicional, Shotokan, Escola ANKT, o qual ocorrerá no dia 21 de julho, tendo como local o Complexo Outdoor, nesta cidade de Itapiranga, Santa Catarina. Suas presenças certamente trará a este evento e seus participantes um prestígio maior. Agradecemos desde já vossas valiosas presenças. Nossas cordiais saudações. Itapiranga, Santa Catarina, 5 de 6 de 2019. Sensei Carlos Meirelles. Câmara dos Deputados. Gabinete da Deputada Angela Mi. A Sua Excelência, a Senhora Tereza Cristina Correia da Costa Dias, Ministra do Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Brasília, Distrito Federal. Assunto encaminhado, cópia de moção número 07/2019, de Itapiranga, Santa Catarina. Senhora Ministra, com os seus cordiais cumprimentos, venho à presença de Vossa Excelência encaminhar cópia da moção número 07/2019, no município de Itapiranga, Santa Catarina, solicitando a atenção e consideração de pedido agilização na regulamentação e licenciamento para a comercialização da farinha produzida por carcaças de animais mortos, na maioria, bovinos e suínos. Certo de contar com seus préstimos e atenção, a solicitação de novo protestos estima consideração. Cordialmente, Ângela Min, deputado federal PP Progressista, Santa Catarina. Pedido de providências número 041/2019. O vereador que se subscreve com base no artigo 107 do Regimento Interno requer que após tramitação regimental seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando patrulhamento, cascalhamento e compactação do acesso à propriedade do senhor Zeno Mesh, em linha Laranjeira. Justificativa. Justifica-se o respectivo pedido, uma vez que este acesso está em péssimas condições, devido às fortes chuvas nos últimos dias. Por ser um pequeno investimento, pede-se agilidade. Itapiranga, Santa Catarina, 13 de junho de 2019. Aloysio Kessler, vereador proponente. Se isso, senhor presidente.
Agradeço, secretário, pela leitura do expediente. Convido o secretário para fazer a leitura dos inscritos na palavra livre.
Inscritos na palavra livre, Alexandre e diversos. Alexandre, Mandeleante, Afonso Utsik, Jairime, Afonso News e Daniela Vogel.
Em relação à resposta do ofício 39/2019, de dia 14 de maio de 2019, onde que encaminhamos por parte da mesa diretora um pedido de informações sobre os critérios a serem adotados quanto aos projetos virem em regime de urgência ou não, gostaria que a líder do governo levasse ao conhecimento também do prefeito, do jurídico, que as leis complementares não precisam vir em regime de urgência. Também estão vindo em regime de urgência, o regulamento, o regimento interno não prevê isso daí, só para deixar uma observação. Em relação aos trabalhos de hoje, nós temos os projetos a serem aprovados e temos inicialmente as contas do prefeito que foram analisadas e com o parecer também do Tribunal de Contas recomendando a aprovação dos mesmos e com o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento que deu o seguinte parecer. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida na data de hoje, analisando o processo número PCP 18/001-798-852 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, com base no artigo 15 da Lei Orgânica do Município de Itapiranga, Santa Catarina, e artigo 152 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Itapiranga, Santa Catarina, emite parecer favorável à aprovação de contas do Prefeito Municipal de Itapiranga, Estado de Santa Catarina, Jorge Welter, relativas ao exercício 2017. Estou colocando em votação, gostaria até que o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento desse o seu parecer a respeito.
Boa noite, senhor presidente, colegas, assistentes. Eu estive com esse projeto, as contas do prefeito do ano 2017 em mãos. Verifiquei bastante e me chamou a atenção porque a recomendação do Tribunal de Contas veio para a aprovação das contas sem sequer uma restrição. Portanto, sem muito a discutir, e felizmente eu falo isto porque foi também no ano que eu presidi esta casa legislativa, 2017, onde inclui a receita que veio do executivo para o legislativo e inclui também essas contas. Portanto, com satisfação eu apresento, a comissão deu o parecer favorável, o relator, o Alexandre e o Érico, que compõem comigo esta comissão. Portanto, não há muito a discutir, passou pelo Tribunal de Contas, sugerindo a aprovação. Eu peço, inclusive, voto aos demais colegas para que nós demos esse gesto com toda a liberdade, cada um pode dar o seu voto contrário como a favor. O meu voto vai ser favorável. Obrigado, senhor.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Utzich. Continua em discussão a aprovação de contas do prefeito. Algum vereador queira se manifestar? Vereador Alexandre Siqueira.
Cumprimento, senhor presidente, nobres colegas, nossos servidores, cumprimentar a todos que aqui estão e a todos que nos assistem. Senhor presidente, vindo aí do Tribunal de Contas, com essa recomendação, como já dito aqui, né, sem restrições, mas eu apenas gostaria de compartilhar, até a título de conhecimento da população, alguns números que são importantes a gente ter o conhecimento e levar o conhecimento da população, já que esse também é o nosso papel aqui. Então, no exercício de 2017, se arrecadou R$ 58.079.226,69. Isso significa que o município arrecadou mais de 21% em cima daquilo que havia orçado, o que é um fator muito positivo para o município. Eu espero, desejo que assim continue crescendo a arrecadação. As despesas foram na ordem de R$ 57.385.241,00. O que significa que o município teve, no exercício, então, um superávit de R$ 693 mil. Somado isso ao que havia sobrado da gestão anterior, então, na virada de 2018 para 2019, o superávit financeiro, conforme constatado aqui pelo próprio Tribunal de Contas, é de R$ 5.532 mil. Entre esse valor, tem recursos livres e recursos vinculados também. Então, acho que é importante a gente ter conhecimento disso. Às vezes a gente é questionado, às vezes se questiona também quanto à saúde financeira do município, né, se está em déficit, se tem um superávit considerável. Portanto, esses são números aí do Tribunal de Contas que é importante a gente levar o conhecimento à população. Mas sou favorável à aprovação das contas, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre Siqueira. Mais algum vereador queira se manifestar? Em aprovação, as contas do prefeito. Exercício 2017. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. Aprovada as contas do prefeito em relação a 2017. Nós temos dois projetos do Legislativo que estão na casa pendentes. Um é sobre a neoplasia maligna. Com a retirada dos pareceres de duas comissões, não houve nenhuma alteração, não houve nenhuma emenda a esse projeto. Eu pergunto aos proponentes se vocês gostariam de retirar esse projeto ou gostariam de fazer alguma emenda que fosse ser colocada em votação.
Colegas, público que nos assiste, o projeto veio a essa casa dentro dos parâmetros já citados por diversas vezes aqui, aprovados em São Miguel do Oeste, aprovados em São João do Oeste também, na íntegra a matéria de tal maneira como está aí, e acreditamos que dessa forma ela teria um amparo legal. Portanto, mantemos na íntegra, no momento, o projeto como está.
Agradeço a manifestação do vereador Fábio, com a palavra a vereadora Daniela.
Também como proponente desse projeto, como o colega vereador Fábio falou, nós fizemos essa proposição justamente pelo amparo federal e como em São Miguel também já foi aprovado. Inclusive, quando dada a entrada na casa aqui, o projeto entrou da mesma maneira que entrou em São Miguel do Oeste e, num momento posterior, fizemos a retirada do mesmo por solicitação do Tribunal de Contas, que nos orientou a fazer uma modificação no projeto, para ainda mais melhorar ele para que possa realmente ser aprovado e estar dentro da lei, expondo então o impacto financeiro que ele geraria no município, e por isso a gente opta então por manter o projeto na casa.
Agradeço a manifestação da vereadora Daniela. Convido também o vereador Afonso Utsi, que é presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, para fazer sua manifestação, da qual foi retirada esses pareceres desse projeto.
Senhor presidente, colegas, assistentes, não discuto legalidade desse projeto. Ideia excelente, porque eu me manifestei no dia da discussão desse projeto e pedi para que nós tomássemos cuidado ao votarmos e aprovarmos esse projeto, para não cometermos injustiça com pessoas que enfrentam a mesma situação de problema de doença no interior. Nós temos a situação maligna na cidade e no interior. Portanto, os números são maiores de pessoas com câncer maligno no interior do que na cidade. E o projeto somente ia beneficiar o paciente da cidade com a isenção do IPTU. Conversamos, inclusive, com a presença dos dois vereadores proponentes, com o prefeito, de que forma nós podemos também beneficiar as famílias ou os pacientes do interior. Achei que poderia, talvez com a isenção da taxa de água, mas é uma prestação de serviços, o município não pode, e não achamos uma forma legal para o município poder ajudar financeiramente para as famílias do interior que têm essa situação delicada. Portanto, são momentos difíceis, entendo, como sempre, não é a primeira vez que a gente passa aqui, quando você cria um programa onde envolve dinheiro público, você tem que atingir a todos. Por exemplo, se cria especificamente a isenção do IPTU aos que têm o câncer maligno, mas o projeto reza somente o IPTU que é no perímetro urbano. Então, se nós criarmos esse programa, nós não estamos atingindo a todos os pacientes com esse problema. E outra situação, o projeto abre grande precedente. Eu sei que nesta casa já tem emendas prontas, solicitando também isenção para outros problemas de saúde, outras situações, e eu me manifestei no dia também que nós temos pessoas acamadas já por muitos anos, que têm um deficiente na sua casa. Nós temos as pessoas que estão indo 3 vezes por semana fazendo hemodiálise. Então, nós temos algumas situações delicadas. Para que nós não pecamos ou cometamos um erro perante, uma injustiça perante os outros pacientes, e que nós não comecemos a criar projetos aqui abrangendo, querendo salvar a pátria com projetos de mais auxílios para os pacientes. A saúde do município de Itapiranga, como a saúde da nossa região, está fazendo um excelente trabalho. O transporte, o apoio às pessoas que defrontam essa situação. Tenho restrições, não questiono legalidade, mas tenho restrições em nós aprovarmos esse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do presidente da Comissão de Constituição de Finanças e Orçamento. Convido o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Jair Imich, a se manifestar acerca.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas. Boa noite também às pessoas que vieram nos assistir no dia de hoje e a todos os internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Não vou discutir aqui com os proponentes a legalidade do projeto. Eu e o vereador Afonso aqui, nós temos as nossas divergências de ideias, mas neste projeto aqui desde o início nós já viemos batendo e falando na mesma linguagem. Nós não podemos beneficiar só a população da cidade. Ou nós fizemos um programa que contemple a todos, ou nós não fizemos o programa. E nós aprovando esse projeto aqui, o projeto é bom. Só que nós aprovando aqui, temos pacientes que têm hemodiálise, duas, três vezes por semana. Vai abrir precedente, porque todo mundo vai se achar no direito e vai ter o mesmo direito. Pessoas que têm problemas cardíacos vão entrar nesse projeto, porque também não vão mais poder trabalhar, porque tem várias pessoas. Tem gente que tem a doença ELA, que é uma doença degenerativa, que fica, a pessoa acaba falecendo em cima de uma cama, não tem como trabalhar. E aí nós vamos beneficiar uma parte da população. Ou nós beneficiamos a todos, ou nós não beneficiamos a ninguém. Pegamos esse dinheiro aqui, que nós iríamos distribuir para essas pessoas, economize e vamos comprar uma van para quem sofre de câncer, para quem vai para as consultas fora do município. Para não precisar sair às 3 da manhã, van do município de Itapiranga para levar paciente para Chapecó ou Xanxerê e voltar às 10 da noite. Não precisamos aprovar esse projeto do jeito que está aqui, meus colegas. Nada contra a pessoa dos proponentes, mas sim contra da maneira que está aqui. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Jair Imich, que também fez a retirada dos pareceres da comissão. Convido também a presidente da Comissão de Cultura, Desporto, Educação, Turismo, Indústria, Comércio, Saúde Social, Assistência Social, Desporto, Segurança, Agricultura, vereadora Anne Haas, que não fez a retirada dos pareceres, também para fazer manifestar acerca.
Até, senhor presidente, nobres colegas, cumprimentando todos os nossos assistentes que estão hoje aqui, não entrei em contato com meus colegas ainda, que assinaram junto, e segunda-feira vou dar o retorno sobre isso, tá? Porque não conversei com eles, se fica na mesa ou nós vamos retirar, então eu tiro segunda-feira, pode ser, senhor presidente?
Ok, agradeço a manifestação da vereadora Anne Haas. Então nós vamos estar aguardando ainda sobre este projeto. A intenção da mesa diretora é limpar a mesa, não deixar nenhum projeto pendente. Isso aqui já está pendente, deve logo de começo, mesmo com o parecer das três comissões, resolvemos não colocá-lo em votação porque achamos que precisava ter alguma alteração ou alguma modificação ou alguma emenda, até por fazer justiça não só aos moradores da cidade, mas também fazer justiça aos moradores do interior que não são contemplados através deste projeto. Este é um projeto, como já colocado, veio copiado de São Miguel do Oeste, ele foi aprovado em várias outras cidades, mas a aplicabilidade dele deve ser vista com muita responsabilidade também e com muito discernimento acerca do mesmo. Então vamos aguardar ainda a respeito deste projeto, então, o que será, ou se ficará na mesa esse projeto de número 5 sobre a neoplasia maligna. Também temos ainda na mesa outro projeto de resolução do Legislativo, que é sobre a criação da Procuradoria da Mulher em âmbito de Câmara Municipal. Eu gostaria que a proponente também fosse se manifestar quanto à aplicabilidade desse projeto, da viabilidade de ser aplicado aqui na Câmara de Vereadores e que nós possamos colocá-lo, de repente, em votação na próxima semana. Convido a vereadora para se manifestar acerca.
Bom, quanto a esse projeto de resolução proposto por mim, então, aqui na Câmara de Vereadores, quanto à aplicabilidade, para quem não ouviu ainda falar sobre esse projeto e o que ele seria, como já existe também em outras câmaras municipais, estaduais, inclusive federal também, a Procuradoria da Mulher aqui em Itapiranga seria mais para as vereadoras mulheres, no caso eu e a vereadora Anne estaríamos compondo então essa Procuradoria da Mulher, ser mais um centro de referência e apoio então para as causas sociais que envolvem questão de violência, inclusão da mulher na sociedade aqui em Itapiranga. E o projeto funcionaria da maneira que essa procuradoria serviria de suporte para as mulheres de Itapiranga estarem procurando nós aqui na Câmara para auxiliar, então, em situações as quais eu já citei anteriormente, questão de violência também, para a gente estar a par do que está acontecendo no município, em contato com a promotoria, com a delegacia, para nós, como Câmara, também estarmos defendendo e sabendo o que está acontecendo no nosso município, que a gente já discutiu tanto aqui, e sabemos os altos índices de violência contra a mulher. Então, seria mais para promover essa questão da inclusão e a defesa da mulher no município, e também em casos de eventos sociais, a Câmara está disponibilizando para palestras e, enfim, o que for necessário assim, de mobilização para nós estarmos apoiando também e divulgando essa necessidade que a mulher tem de ter inclusão na comunidade e na sociedade. Esse seria o papel dessa Procuradoria da Mulher no município. Então, não sei se essa era a dúvida, senhor presidente, né? Então, se pudermos estar colocando na próxima sessão em votação, a gente agradece. Obrigada.
Agradeço a manifestação da vereadora Daniela Vogel e peço para os presidentes das comissões para nós dar uma priorizada e pegar os pareceres e colocarmos em votação esse projeto na próxima sessão. Bom, dando sequência, nós temos o projeto de número 36, de 8 de maio de 2019, que abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Itapiranga, por conta do superávit financeiro verificado no exercício anterior e da outras providências. Eu convido ali do governo se manifestar acerca desse projeto.
Projeto de lei número 36, da data de 8 de maio de 2019. Então, ele abre crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Prefeitura de Itapiranga, então, por conta do superávit financeiro. O que está incluso, então, nesse projeto de lei? Fica então o Poder Executivo abrir um seguinte crédito adicional para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, o urbanismo, valor de R$ 200 mil, para a Secretaria Municipal de Transportes, R$ 200 mil, e para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, R$ 100. Por que desses valores? Perdão, R$ 100 mil. A suplementação apresentada nesse projeto, então, os R$ 200 mil para o urbanismo e os R$ 200 mil para a Secretaria de Transportes, então, é referente à devolução de uns valores que foram, então, diminuídos no ano passado, quando foi, então, feita a emenda ao orçamento da Lei Orçamentária Anual, a LOA, apresentada aqui nessa Câmara de Vereadores. Então, esses valores são necessários, e como houve essa redução na Lei Orçamentária, então, o prefeito está solicitando, então, para suplementar esses valores para poder, então, estar executando os serviços. E ao valor referente à Secretaria da Agricultura, do valor de R$ 100 mil, seria para manutenção por conta das atividades desenvolvidas na EFRAIT, então, levando em consideração que foram utilizados os recursos disponíveis para o empenho e que foi autorizado aqui por esta Câmara pela Lei Municipal nº 3.222, em 20 de março de 2019. Então, foi aprovado fazer esse gasto e agora pede-se, então, para se suplementar esse valor referente a essas despesas que incorreram, então, na EFRAIT. Solicito aqui aos demais colegas vereadores a aprovação desse projeto. Obrigada.
Agradeço a manifestação da vereadora Daniela. Lembrando que este projeto está com o parecer favorável das três comissões, também do nosso parecer do jurídico, parecer número 45/2019. Em discussão, projeto. Vereador Alexandre Siqueira.
Senhor presidente, nobres colegas, na minha avaliação, a suplementação aqui para a Secretaria da Agricultura é pertinente, tendo em vista a realização da EFRAIT, com muito êxito, digo desse passagem. Porém, tenho um pouco de dúvida aqui em relação às outras duas secretarias, onde na justificativa consta meramente que é para a devolução daqueles recursos suprimidos na emenda. Eu até fui buscar informação hoje pela tarde, talvez pelo adiantado do horário, no setor de contabilidade, e não obtive a resposta. Na época que foram suprimidos esses valores de ambas as secretarias, aliás, do transporte não, e sim foi do transporte também, da Secretaria de Planejamento, ele representava algo em torno de 10% do orçamento geral. Nós estamos apenas fechando aí o quinto mês, e a minha pergunta é, esses valores já estão fazendo falta, já estão necessitando? Não porque daqui a pouco pode acontecer, daí no segundo semestre, provavelmente lá por agosto, setembro, vir um novo projeto de suplementação para as mesmas secretarias. Então, no meu entendimento, se não há essa necessidade imediata aqui, nós poderíamos adiar essa suplementação aqui para, possivelmente, uma futura suplementação que deva vir para esses setores. Então, até gostaria de ver com a líder do governo se tem esses números, quanto de valor já foi gastado nessas duas secretarias, nessas fontes que estão sendo feita essa suplementação desses valores.
Agradeço a manifestação, vereador Alexandre Siqueira. Em discussão, o projeto. Vereador Afonso.
Senhor presidente e colegas, eu vejo esses projetos como projetos normais, sempre tramitaram por esta casa, projetos de suplementação para as devidas secretarias. E se nós olharmos a grandeza, o tamanho do nosso município, o setor de transporte, o número de quilômetros, mais de 2 mil quilômetros de estrada, que precisam ter a sua manutenção, precisa de valores, reparos nas máquinas, e eu acho que esses projetos, nós temos que oferecer condições para ser administrado esse nosso município. Esse é o nosso papel. Questionável, todo valor é questionável. Mas devido à importância, esses projetos não tem como não passar por essa casa. E compete a nós votar a favor, votar contra. Repito mais uma vez, eu voto a favor desse projeto.
Continua em discussão o projeto. Com a palavra a vereadora Luísa Kester.
Senhor presidente, mais colegas, quero saudar aqui o nosso secretário, Trebien, que está fazendo um belo serviço na agricultura, e também o Paulinho no transporte. Por isso, meu voto é favorável, porque sem dinheiro não se faz nada. Então, por isso, eu peço novos colegas, vão votar esse projeto, porque esse projeto é muito importante para a agricultura e também para essa secretaria. Então, meu voto é favorável.
Agradeço a manifestação do vereador Aloysio Kessler. Com a palavra, o vereador Jair Imes.
Senhor presidente, o projeto, como diz o vereador, é muito importante, mas nós, quando fizemos a emenda no final do ano, nós já havíamos alertado. Não me venham com projeto de suplementação para esta casa aqui, nesses valores aqui, antes de setembro, outubro. O que está acontecendo? O que está faltando? Planejamento para algumas secretarias? Falta planejamento, porque se foi tirado 10% só, por que nós estamos agora no mês de junho, começo de junho, e já vem uma suplementação desta envergadura aqui? E o que mais me assusta ainda, senhor presidente, é a justificativa do projeto. Não é plausível que alguns vereadores aqui consigam defender um governo que manda uma justificativa aqui que diz que é só porque nós retiramos no final do ano da lei e da emenda, fizemos a emenda no orçamento. Simples assim. Manda aqui dizendo para que querem esse dinheiro, para que vai ser usado esse dinheiro aqui, para que vai ser usado esses valores. Mas nem isso tem competência para votar. Para ver que o governo está totalmente perdido, está embaralhado, não consegue se alinhar.
Me permite uma parte, vereador?
Claro que sim, vereador.
Eu agradeço a parte cedida. Estranhamente, no outro mandato, passaram projetos da mesma forma. O vereador sequer questionou, votou a favor, e nós, vereadores da oposição, votamos a favor por considerarmos projetos normais, porque o gerente, o executivo, o administrador precisa de autorização desta casa. Em nenhum momento ele questionou e somente pediu votação e apoio aos projetos. E nós votamos. E se nós voltarmos a falar do passado, aqui foram extintos alguns programas tão importantes para a agricultura, simplesmente tirados valores, horas máquinas para o setor produtivo, na qual nós defendíamos a manutenção nos programas e simplesmente foram encerrados. Então não adianta se querem fazer oposição, desconfiar de tudo, isto não é contribuir com a administração em nenhum momento. Nós temos a nossa função, nós precisamos dar condições ao prefeito poder administrar o nosso município. Agradeço a parte.
Meu caro vereador Afonso, o senhor não se iluda com o senhor mesmo. Aqui nesta casa aqui, não foi um mês, não foi uma semana depois da primeira sessão aqui, já veio por projeto de suplementação e nós votamos favorável. Mas aqui, do jeito que está aqui, senhor vereador, quando se fala aqui na justificativa que foi por simplesmente que nós retiramos de algumas secretarias e colocamos em outra, essa aqui é uma justificativa para um projeto desta envergadura aqui, eu teria vergonha de defender um governo desse. Eu teria vergonha. E agora falar em programas que se terminaram no passado, não vamos muito longe para ver que já terminou o programa na agricultura. Não precisamos ir longe. Mas já terminou alguns aí. E estamos pedindo mais dinheiro. Voto contrário a esse projeto aqui. E a semana que vem, se quiserem mandar projetos separados, nós vamos avaliar diferente. Não me mandem mais projeto, um atrás do outro, tudo no mesmo projeto. Mandem projeto separado por secretaria. Contrário.
Entendeu? Agradeço a manifestação do vereador Jair. Com a palavra, o vereador Vanderlei Antion.
Muito bem, senhor presidente, nobres colegas, assistentes, público aí presente. Eu vou votar a favor desse projeto pelo seguinte, senhor presidente. Eu não vejo problema nenhum e não vou abrir mão do meu serviço. Eu vou aprovar para eles usar esse dinheiro, mas daí que entra o serviço do vereador. E eu vou lá fiscalizar se o dinheiro está sendo corretamente usado ou não. Eu não preciso defender o governo para fazer isso, ou a favor ou contra. Eu vou votar a favor, mas lá estarei também fiscalizando para ver se o dinheiro, cumprindo o papel do vereador, para ver se o dinheiro está sendo corretamente usado. Por isso, eu vou votar a favor dessa suplementação. Obrigado.
Agradeço a manifestação do vereador Vanderlei. Também vou me manifestar acerca desse projeto e gostaria de repassar a presidência.
Aceito a presidência.
Bem, colegas vereadores, público que nos acompanha, quero cumprimentar também aqui o secretário da Agricultura, Erwald. No final do ano passado, nós fizemos uma modificação no orçamento, colocando R$600 mil na Secretaria da Indústria, do Comércio, do Turismo, que é a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. E para que a gente pudesse fazer isso, fizemos também alguns remanejamentos no orçamento, nas demais pastas, poder incrementá-las por aqui também. Tenho solicitado há 2 semanas, inclusive, uma reunião com o prefeito de uma forma muito respeitosa, que ela acontecesse com todos os vereadores, para que a gente pudesse discutir não só esse projeto, como os demais projetos que criam cargos. O prefeito, lamentavelmente, acabou tendo um acidente e acabou se machucando, caiu na prefeitura, e acho que ainda deve estar de atestado, se não me engano, e não conseguiu receber nós vereadores ainda para nós discutirmos esses projetos e essas situações. Espero que a líder do governo possa levar ao conhecimento do prefeito e que possa receber nós, vereadores, uma reunião conjunta, humildemente, e que a gente possa discutir essas situações, assim como também a criação dos cargos. Lamentavelmente, se depender do meu voto, vou estar rejeitando esse projeto na data de hoje. Reassumo a presidência.
Devolvo a presidência.
Em votação, projeto
senhor
número
presidente,
36.
Me permitam um espaço? Precisa esgotar sempre o tempo para a discussão dos projetos. Não se pode precipitar e, no momento que o senhor assume e entrega a presidência, já está esgotado o espaço aqui. Quero só fazer essa consideração. Lembrá-los que no ano passado passou por essa casa as emendas, elas foram aprovadas. Também teve votos contrários aqui, inclusive o meu, como demais colegas. Mas sempre cada um pensar o ato que comete, quando compete uma administração fazer o seu planejamento e o seu orçamento, com toda a certeza sentou-se uma equipe de pessoas, uma equipe técnica, que definiu o que seria tratado em cada área com esse recurso. Pergunto, e talvez questiono aqui, com que parâmetros foi subtraído R$200 mil da Secretaria de Transportes e repassado para a Secretaria de Indústria e Comércio? Qual foi o parâmetro de avaliação administrativa que se teve no momento que se subtraiu esse dinheiro de uma secretaria? O que isto representa dentro da secretaria no planejamento? Para que houve aqui nessa casa as audiências públicas para aprovação do orçamento do PPA? E quando nessa casa aqui o nosso regimento interno diz que no momento que entrar o orçamento do município na casa, a comissão tem prazo de 15 dias para convocar uma audiência pública e fazer suas alterações nessa casa aqui, ano passado nós, vereadores, não cumprimos com o nosso papel. A presidência da comissão sabe muito bem que está aqui no nosso regimento interno. Portanto, estamos falando aqui apenas da reposição desses valores que foram subtraídos de uma forma totalmente, na minha opinião, irresponsável, por não escutar, muito menos discutir com a comunidade ou com a administração o que vai se deixar de fazer com 150, R$200 mil, por exemplo, na no urbanismo. O que vamos deixar de fazer na Secretaria da Agricultura? Poderíamos sim ter embasamento aqui e ter até a ousadia de bater no peito e dizer que isso aqui não serve, se tivéssemos participado do processo de planejamento. Então, aqui não quero defender a administração de forma alguma. Agora, precisamos entender que quando nós estamos trabalhando com recurso público, nós temos que ter responsabilidade, nós temos um processo, existem as audiências públicas. Quantos de vocês estiveram na audiência de aprovação do orçamento? Por que não se manifestaram no ano passado, nesse momento? Louvável passar R$600 mil para a Secretaria da Indústria e Comércio, hoje Secretaria de Desenvolvimento. Acredito que está vindo de bom tamanho. Louvável também aqui é nós devolvermos o planejamento que a administração fez. Ou nós sentamos na cadeira de vereador ou nós sentamos na cadeira de prefeito. Temos que escolher isso quando é a hora de registrar uma candidatura. Ou eu sou vereador, vou fiscalizar, ou eu vou ser prefeito e vou administrar. A liberdade está aí no ano que vem. Agora precisamos cada um sentar no seu devido lugar. Meu voto é favorável.
Eu agradeço a manifestação do vereador Fábio. Não tinha preparado que o senhor não tinha pedido a palavra. Peço até desculpa. Quero saber se mais algum vereador queria se manifestar. Vereador Alexandre Siqueira.
Senhor presidente, me permita, apenas para esclarecer, não é uma questão de desconfiar aqui de ações do governo. É uma questão, na minha opinião aqui, de falta de informação. Eu questionei aqui se alguém tinha informação de quanto havia sido gastado nessa fonte até o momento. Me parece que ninguém tem essa informação. Pois não.
Me permite a parte? Quanto à questão da informação, não tenho realmente os dados de quanto foi gasto até hoje, não teria que solicitar, então, para a Secretaria, inclusive, para a Tecla, enfim, para os setores que têm essas contabilidade e que têm essas informações, mas a questão é que realmente, conforme o colega vereador Fábio colocou, hoje esse valor foi planejado e orçado, então, a reposição desse valor é referente ao que foi planejado e esse valor constava dentro do orçamento, dentro da LOA do município. E se ele foi retirado, se algo que você planejou e orçou é retirado, futuramente você vai precisar desse valor. Por isso está ocorrendo, então, a reposição desse valor nessas pastas. E também, se formos analisar hoje a Secretaria de Transportes, nós novamente estamos fazendo a recuperação da Beira-Rio, que nós pensávamos ano passado que esse ano o governo ia fazer, e os gastos que nós estamos tendo além. Então, lógico, que nem o colega vereador Vanderlei antes, o Tigrão, falou, temos que fiscalizar, e aqui é parte de cada um. Mas o voto é livre de cada um, E acredito que é dever da gente acompanhar e fiscalizar. Obrigada.
Obrigado, senhor presidente. Apenas para complementar, então, o que eu vejo aqui no ano passado, em uma única suplementação, e foram mais de uma para a Secretaria de Transporte, ninguém está sendo contra recursos de transporte, em uma única suplementação, só para lembrar aqui, nós aprovamos por unanimidade mais de R$900 mil aqui nessa casa, se os nobres colegas estão lembrados. Então, nós não estamos sendo contra recursos para o transporte, muito pelo contrário. A gente defende aqui o setor produtivo. Quanto à questão da gente fazer alguma alteração no planejamento, fazer alguma alteração no orçamento, eu creio que cabe a nós, sim. Nós temos essa possibilidade, ser favorável, ser contra ou propor emenda. A gente tem visto isso a nível federal e estadual, mas não é porque isso acontece lá que a gente tem que fazer aqui. Quando a gente entende que é importante, que é pertinente aperfeiçoar um projeto de lei vindo de informações da comunidade, e o que a gente buscou na época era aportar mais recursos para a Secretaria, onde se via uma deficiência, uma falta de recursos para poder desempenhar suas funções. Então, foi esse o viés que a gente utilizou para estar suplementando mais, na época, esses 600 mil para aquela Secretaria. Tenho convicção de que, se aprovado aqui esses 200 mil, segundo semestre deve haver mais suplementação para o transporte. Então, na minha opinião, isso deveria ser feito em apenas um projeto, fazer uma análise, fazer um planejamento, quanto que o município dispõe de recurso extra e quanto que pode repassar para cada secretaria individualmente. Por essa falta de informação, por essa, no meu entendimento, falta de clareza nessas informações, é que eu sou contrário ao projeto.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre Siqueira. Em votação, o projeto de número 36. Quem estiver favorável, permaneça como está. Quem estiver contrário, por favor, se manifeste. 1, 2, 3, 4, 5. O presidente vota contrário. Rejeitado o projeto. Temos os demais projetos ainda na mesa, aguardando os pareceres das comissões. Temos o projeto número 28 e 29, com parecer de duas comissões, faltando uma comissão. Então, eu peço ao presidente da outra comissão que possa providenciar também os pareceres para a gente possa colocá-lo em votação na próxima sessão. Dando continuidade, eu gostaria também de colocar, como já explanado anteriormente, e como forma de ser transparente aqui no Legislativo, todos os balancetes vão ser tornados públicos aqui neste plenário. E, portanto, gostaria de repassar aos senhores o balancete do mês de maio. No mês de maio, nós tivemos a receita, que é igualmente para todos os meses, de R$ 143.399,42, sendo que tivemos despesas com rescisões de R$ 408,18, tivemos despesas com diárias, passagens e cursos no valor de R$ 18.078,87. Tivemos despesas com locação de equipamentos no valor de R$ 125,00. Lembrando que despesas com tarifas estamos zerados já desde o mês de fevereiro, não temos mais despesas com tarifas nenhuma. Despesas com copa e cozinha nenhuma. Despesas com sistema de informação, valor de R$ 1.323,00. Despesas com folha de pagamento, R$ 93.686,17. Despesas com certificado digital, não temos nenhuma. Despesas com luz, R$ 699,28. Despesas com telefone, R$ 68,31. Material de expediente, não tivemos despesa nenhuma, porque fizemos uma licitação e essa ocorreu, então, a compra no mês de fevereiro. Tivemos despesas com internet, R$ 99,00. Despesas com manutenção e conservação de equipamentos, R$ 660,00. Água e esgoto, R$ 58,08. Serviço de comunicação em geral, R$ 2.926,29. Limpeza e conservação, não tivemos despesa, anuidades nenhuma despesa também, imobilizado também nada. E tivemos também serviços gráficos e editoriais no valor de R$ 42,00. Então, totalizando uma despesa de R$ 118.174,18. Então tivemos uma sobra de R$ 25.225,24. Quero agradecer aos colegas vereadores que compreenderam também que a situação em relação à compra de passagem, que ela possa ser feita antecipadamente. Com isso, nós tivemos uma economia grande também. Também agradecer aos colegas vereadores que compreenderam que fazer o quarto curso, seja ele como obrigatoriamente feito pela UVESC, o qual nós somos filiados, isso também nos dá depois uma economia grande para o final do exercício. Bem, dando continuidade então, estamos com a palavra livre e convido a vereadora Daniela para se manifestar na palavra livre, primeira escrita.
Só para constar, eu não me inscrevi por primeiro hoje, mas vou fazer uso da palavra agora. Gostaria de comentar aqui, durante esse final de semana, temos aqui, primeiramente, antes de formalizar, nós temos a presença de vários vereadores mirins assistindo a nossa sessão. Nós tivemos hoje a nossa sessão mirim também, antes da sessão de hoje. E dá para ver que já estão se familiarizando aí com as sessões, estão fazendo uso da palavra, isso é interessante, estão debatendo os projetos, esse é o propósito, e a gente tem acompanhado aí a repercussão desse projeto, e a gente até pede em nome dos vereadores mirins aí para as escolas estarem acompanhando realmente seus vereadores mirins, para realmente ver o trabalho que eles estão fazendo, né? Venham assistindo, eu sei que é o horário um pouco complicado, às 18 horas, porém, a gente pede um esforço dos pais, dos professores, para que estejam aqui acompanhando, para que eles possam ver o que o projeto realmente está tendo de resultado. A gente tem pouca participação, tem tido pouca participação nessas sessões, e a gente pede aqui maior apoio até da comunidade, venha aqui assistir esses jovens fazendo seu trabalho, seu papel. Então, é um pedido que a gente tem. E quanto ao final de semana, nós tivemos o Léo Clube Itapiranga esteve representando aqui, tivemos 10 participantes, 10 integrantes do clube estiveram na conferência em Videira. A região, o estado é dividido em vários distritos, e o distrito de Itapiranga faz parte, então, da região extremo-oeste. Então, esteve representando a região do distrito A em 3 competições que eles fazem aí. Divulgaram a nossa Oktoberfest através de uma apresentação interessante também. E nesse evento, então, teve o lançamento do livro Legados, que é a história desses jovens, então, que fazem o bem por 35 anos. Então, realmente, mencionar aqui essa história que não vem de agora. O Léo Itapiranga já existia anos atrás, mas ele foi novamente fundado, e aí quero aqui divulgar para que os jovens que têm interesse procurem integrantes para poder participar. Parabenizar a comunidade Linha Baú pela festa ontem, por motivo de estar acompanhando o clube, a gente não pôde se fazer presente, mas teve uma bela festa ontem com mais de 400 almoços. Então, realmente obteve sucesso, o tempo ajudou também, né? Agradecer ao secretário Paulo, que atendeu ao pedido de estar levando brita lá e auxiliando a comunidade, então, no que fosse necessário para poder organizar a festa. Dizer aqui também, quanto aos projetos que nós temos em andamento na mesa aí para aprovação, 28 e 29, eles já venceram os 30 dias, né? Então, conforme o presidente solicitou, a gente pede que para as devidas providências sejam tomadas, né? Que se siga realmente o regimento interno, né? Acredito que muitas pessoas aqui vieram hoje na expectativa de ver esses projetos sendo votados. São projetos importantes para o nosso município. Então, eu creio que estejam ansiosos para aprovação desse projeto realmente. Quanto à questão de se reunir com os vereadores, o prefeito, realmente houve um acidente dentro da prefeitura, que ele acabou se machucando, e a gente entrou em contato com ele na semana passada, e realmente ele está em repouso, e a gente vai novamente conversar com ele, e creio que é interessante, sim, fazer a conversa com todos os vereadores, mas para realmente discutir os projetos, para que se haja realmente discussão dos projetos e não outros interesses. Então, são projetos importantes no nosso município que estão aí aguardando. Só para complementar aqui também, informar aos vereadores, talvez alguns tenham visto que foi dada entrada, outros não. Na semana passada, eu até agradeço aqui o nosso jurídico, Arley, ele, quando eu dei entrada, no momento ele não estava aí, e hoje ele me comunicou. Então, eu dei entrada a um pedido para anulação da portaria 11, que não foi lida aqui em plenário, a portaria 12, toda ela, mas a gente apenas pensei que tivesse sido modificada a composição de secretário, relator e presidente, mas o meu questionamento não é quanto à portaria em si, dela ter feito a 12 também, no meu ponto de vista, está errada. Então, eu retirei, não havia visto que havia sido anulado na última página, era a última coisa que constava, que a portaria 11 foi anulada após ter sido feita a portaria 12. Realmente, o nosso regimento interno está muito confuso, a gente não tem entendimento, por isso, então, a criação dessa comissão para revisão do regimento interno. Porém, eu solicitei um parecer jurídico de outro advogado, advogado Jaime Henkes, onde, então, ele colocou um parecer, até posso apresentá-lo para os demais colegas vereadores, para nós realmente tirarmos essa dúvida. Está sendo feito errado? Está sendo feito errado há anos isso, colocar membros da casa como membros da comissão. Quando foi feita a resolução, já estava errado. Quando o presidente Fábio que fez a resolução, já estava virado, e a gente não percebeu isso porque eles não estavam em cargos de secretaria, relatoria e presidência da comissão. Mas fica muito estranho, ao nosso ponto de vista, é estranho ter alguém que não é membro pelo nosso regimento interno, ao meu entendimento, é membro que tem mandato, seriam os vereadores. Então, esse é o nosso questionamento. Então, a gente apenas quer tentar entender e resolver isso, a gente sabe que a comissão deveria estar já andando, tendo seus trabalhos até... eu já avaliei o que foi discutido no ano passado, enquanto foi feito os trabalhos já de avaliação. Uma parte do regimento nós já avaliamos e já fizemos algumas alterações, mas é preciso dar sequência. E a gente... o meu ensejo é que realmente tem que ser modificado, mas eu quero que todos os colegas compreendam que é o meu entendimento, e creio que não só meu, mas demais colegas vereadores que a gente tem conversado. Então, somente para destacar aqui que eu retirei esse pedido, porque essa portaria já foi anulada. No mais, serei isso, senhor presidente. Agradeço sempre pelas considerações e pelo respeito mútuo. Obrigada.
Agradeço a manifestação, vereadora Daniela. Com a palavra, o vereador Jair Imich.
Inicialmente, aqui, cumprimentar o senhor presidente, novamente, e dizer aqui para os meus colegas vereadores de que, quando a gente fala em folha de pagamento, a gente precisa falar dos números que o município arrecadou a mais. Eu faço aqui, senhor presidente, algumas palavras aqui que, muitas vezes, a gente fica estarrecido quando escuta algumas pessoas falando de que, nesta administração, existem menos comissionados do que nas administrações anteriores. Se nem na casa que os vereadores da base não conseguem se acertar com as opiniões deles, eles não precisam questionar os vereadores da oposição. Pois se nós olharmos a sessão anterior, a líder do governo dizia que tinha menos e outro vereador da situação dizia que tinha mais. Então, é difícil... Eu sei que é difícil para os vereadores da base sustentar um governo assim. Não é muito fácil, não. Tem que ter coragem para segurar as pontas aqui e defender um governo desse. Não é muito fácil. Mas, senhor, é só para a líder do governo ter ciência de que por que não foi votado os projetos todos hoje? Porque nós estamos esperando o prefeito chamar nós por causa da reforma. Se os projetos fossem votados hoje, seriam reprovados de cima em baixo. Então, eu pedi para os vereadores, conversamos, ficamos para deixar para a próxima sessão. Na próxima sessão, os projetos serão votados. Chame o prefeito nós ou não, os projetos serão votados. O resultado, ele vai saber no dia. Mas essa semana também, senhor presidente, eu fui indagado por algumas pessoas, alguns idosos do nosso município, até tirei foto e mandei para o prefeito. De alguns grupos de idosos, que a merenda que receberam foi dois pedacinhos de bolo, assim, dois pedacinhos de pão, alguma coisa assim parecida, que levaram embora e não conseguiram nem comer. E aí eu me pergunto, aonde que está a merenda para os idosos que seria mais e seria melhor? Aí nós temos aqui projeto para assistência social. Nós vamos botar mais assistência social, vai faltar mais merenda para os idosos. O que está acontecendo com a merenda dos idosos? Tem coisas que a gente não consegue entender, mas os idosos estão furiosos. Porque antes se reclamava-se de tudo, e agora a situação se inverteu e o negócio está descambando. Onde que foi prometido de tudo, não consegue se fazer o básico. E aqui na sessão passada, alguns vereadores aqui questionaram aqui que eles não tinham problema com a justiça, mas não tem problema ter problema com a justiça. A justiça está aí para esclarecer algumas coisas. Mas eu quando fui presidente, eu nunca esqueci de abrir uma sessão, por algum telefonema sequer. Eu sempre abri a sessão. Todas elas eu estava presente. Então, quando a gente atirar uma pedra, a gente olhe bem aonde vai atirar, porque ela pode voltar. Nem que seja uma tampa de panela que tu quebrou e tu não pagou. Mas tu deve. Aqui eu tenho, senhor presidente, colocado aqui o projeto do Pedro Kusai. Até quero deixar para a próxima sessão, conversando com o vereador Fábio e o vereador Aloysio. Eles querem fazer uma homenagem também para um deputado, querem fazer junto, no mesmo dia. Então, deixamos então para discutir na próxima sessão. E aí discutimos tudo e fizemos a homenagem juntos. Eu acho que até fica melhor para todos os vereadores. E aqui também, como presidente, para a revisão do estudo do regimento interno, eu gostaria de convocar os vereadores, os funcionários que fazem parte, para as 15h30 horas do dia 10/6, para nós darmos sequência, então, à revisão do nosso plano, nosso regimento interno. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Jair. Com a palavra, vereador Afonso Utsich.
Senhor presidente, colegas, eu cumprimento mais uma vez os assistentes e confesso a vocês que eu sinto, mais uma vez, vocês terem vindo aqui acompanhar a sessão do Legislativo para acompanhar votações importantes que nós estamos já discutindo há 2-3 sessões, inclusive na última sessão, bem explicado pelo secretário da Saúde, Davino, e a secretária Karine, do setor social. Vagas importantes. Eu me empenhei hoje mais uma vez com os vereadores, especificamente a oposição e o presidente, pois não tive o objetivo de nós trazermos a discussão e votação esses projetos, onde abre vaga para assistente social, psicólogo, médico, portanto, várias vagas. Somente justificando o impacto financeiro, onde acompanha o projeto, e justificando pelo prefeito não ter chamado todos os vereadores a uma reunião. Não vejo nenhum compromisso, nenhuma justificativa nesse sentido. Cada projeto que nós tivemos dúvida nesta casa, nós solicitamos o responsável pela secretaria para dar explicações. Em nenhum momento nós chamamos para o prefeito se explicar. E eu não vejo em nenhum momento uma obrigação de o prefeito chamar todos os vereadores quando o gabinete lá está à disposição para a população e os senhores colegas vereadores para tirar dúvida, ir conversar. Portanto, eu me sinto assim vergonhado, vereador Jair. Eu sempre cito ele porque ele indiretamente está me agredindo, atacando moralmente no que ele não tem nenhum cabimento de fazer. Pois se eu tivesse numa situação como esse colega, eu sim teria vergonha de me sentar no lugar público. E muito mais ainda ficar acusando de uma pessoa de bem, de uma liderança em todos os sentidos na sua comunidade e no município. Não faça mais isto, vereador Jair. Amanhã depois, o senhor será julgado novamente. E no mais, eu não vou entrar no mérito particular. Não faça isso mais comigo, pois eu repito a minha postura, a minha moral, ela jamais passou pela justiça. As minhas atitudes, eu estou respondendo. E jamais tive que me envergonhar pelas minhas atitudes. Portanto, se quiseres me responder novamente a próxima vez, senhores assistentes, eu vou me reservar de não mais falar dele, porque eu sim estou me rebaixando quando eu perco tempo em ficar respondendo e dando explicações a esse tipo de discurso. Eu não vou mais fazer isto. Que fique bem claro, colega vereador, o senhor continue com esse rancismo que tens contra esse governo, pois quando o senhor, com sua equipe, era governo, o senhor, o povo, mediu atitudes na urna. E estás respondendo por atitudes. Portanto, senhores vereadores, e senhor presidente também, nós temos ali quantas linhas na inscrição da palavra livre. Podes me escrever sempre na primeira linha, pois não tenho medo, muito menos vergonha de usar da palavra e falar do meu comportamento, do meu trabalho. Nunca precisei assinar meu nome na última linha para ser sempre o último. Portanto, a partir de hoje, eu vou me inscrever, pode deixar a primeira linha, inclusive aberto, para todos terem oportunidade de me questionar e responder. Não preciso esperar me assinar lá até que os outros assinaram. Pois na outra sessão, nós tivemos assinatura na última linha. E nós tínhamos linhas em aberto. Como eu escrevi por baixo, sem linha, não foi usado essa palavra. Portanto, atitudes vergonhosas. Vergonhosas acontecendo aqui nesta casa. Portanto, nós temos que nos moralizar também perante a população. E os números que eu apresentei de folha de pagamento, isto vem da Secretaria de Finanças. Então, são números e números não mentem. Quero repetir isto. Este ano, nós não chegamos nem um mês a 48%. E quando no outro governo chegava próximo a 52%, esses vereadores sequer se manifestaram e se preocuparam com isto. Portanto, nós temos que ter uma postura diferente. Ou nós estamos responsáveis, nós somos preocupados com o município, com a população, ou nós vamos nos preocupar com mesquinharia de partido, tentando voltar a esse governo. Portanto, eu falo com indignação, até me revolto. Não é assim que se trata. Se você queres que eu pare, e como eu parei, continue falando de mim. Porque enquanto você falar de mim, o povo lá está ouvindo. E eu estou à disposição, em público, para me apresentar e falar de todo o meu comportamento, da minha vida e da minha família. Portanto, eu dou um basta a partir de hoje de noite, senhor presidente. E cabe ao senhor presidente e à mesa botar ordem aqui nesta casa. Pois isto também está no regimento interno. Manter a ordem e a disciplina aqui nesta casa. Portanto, eu encerro colocando mais uma vez, as pessoas vieram para acompanhar discussão e votação. Dúvidas, ninguém tem mais sobre esses projetos onde autoriza, pede autorização de abrir vagas. Somente justificando a não reunião com o prefeito. Não vejo em nenhum momento uma obrigação de um prefeito fazer reunião com o vereador para pedir voto, que vote favorável. Nós temos todo o tempo, todo o espaço para ir lá, tirar dúvida, conversar com o prefeito. E nós não deveríamos pensar assim. Nós sim deveríamos, depois de ter recebido todos os números, todas as informações, hoje, ao menos, por respeito às pessoas que vieram lá do interior, como o Nicolai, seu Alessio veio mais uma vez para acompanhar, mais uma vez, nós dizer por isso e por aquilo, nós não vamos votar esses projetos. Portanto, falo com indignação, senhor presidente, nobres colegas, e agradeço o espaço, agradeço e peço desculpa aos que me acompanham nas redes sociais, nas suas casas. Me coloco à disposição do povo de Itapiranga a qualquer questionamento sobre meu comportamento público, pessoal e moral. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Afonso Sutz e com a palavra o vereador Vanderlei.
Muito bem, boa noite. Senhor presidente, mais colegas, nossos assistentes aí, ser meio rápido aí, senhor presidente, falar hoje um pouquinho da... Hoje de manhã, eu escutei um pouquinho, hoje tinha a votação da medida provisória do presidente Bolsonaro. Eu não sei, não consegui acompanhar se deu quórum, se os senadores compareceram. Mas se os nossos senadores aqui de Santa Catarina não foram, nós temos que dá um puxão de orelha neles, porque essa era contra fraudes do INSS que estipulava mais ou menos economizar 10 bilhões, era contra fraudes, e hoje era o último dia. Como era segunda-feira, não se sabia se os senadores iam comparecer em número suficiente para, se não foi votado hoje, infelizmente, se vai de novo e os 10 bilhões fica com a corrupção de novo. Também dizer que junto a isso eu também descobri uma coisa interessante aqui, nós estamos num município onde se cumpre todas as leis, se faz cumprir. Olha ali que número, que extraordinário, ó. Código Brasileiro, Código Nacional de Trânsito. Se alguém de vocês levou uma multa leve, e não tem outras multas para trás, ou outras infrações, ele poderá recorrer essa multa, só levar e recorrer, e ela vai ser revertida em advertência. Ali, ó. Que interessante. Ó. De 240 mil multas aplicadas, 166 brasileiros sabem disso. Né? Então, aqui em Itapiranga, se alguém tiver uma multa dessa origem, aí, se leve, braço para fora, falando no celular, né, essas coisas, aí poderá recorrer, simplesmente ir para a delegacia e só falar lá e a multa vai ser revertida em advertência. Espetacular, né? Aqui você devia saber todas as leis, então, né? Itapiranga, né? Você faz, quer se cumprir todas elas, né? E também falar um pouquinho ali da a comissão organizadora da EFRAIT. Ela, me parece que amanhã ela vai se manifestar na imprensa escrita sobre os acontecimentos exageros acontecidos na EFRAIT, Se não o fizessem, a gente ia mandar também um ofício pedindo para que se manifestasse, né? A gente levantou a questão aqui porque a gente contou com muitas pessoas, foi cobrado por muitas pessoas, e eu levei esse compromisso de levantar essa questão das altas exigências aqui. Então, pelo que eu estou sabendo, senhor presidente, amanhã essa comissão vai se manifestar na imprensa escrita. E sobre esse assunto também quero falar para vocês, senhores, senhor presidente. Nós estamos em contato com as câmaras, o Alexandre fez um contato com a Câmara de São João hoje, e nós já temos o apoio, inclusive, uma manifestação da CIJO de São João do Oeste também. E eu contatei com a Câmara de Tunápolis, não consegui falar com o presidente, mas nós vamos bem além disso aí. Nós vamos mandar ofício a todos os prefeitos da Miosque, o qual nós temos nosso prefeito, que é presidente aqui, e daí nós vamos até mais adiante, na FECAM. E essas normativas feitas pelos bombeiros e vigilância são normativas feitas entre quatro paredes e quatro, cinco pessoas, pessoas que não conhecem a realidade da nossa região e estão fazendo normativas, e aqui elas estão querendo fazer com essas normativas serem 100% cumpridas. E nós não vamos concordar com isso. Nós estamos fazendo aqui, vamos envolver todos os vereadores que estão a favor disso aí, e nós vamos mobilizar a Miosque e a FECAM, e nós, não, a partir de agora, não é para comprar uma briga e ficar quieto. Comprar a briga, vai ter que ir a fim. E ninguém precisa ter medo, que a população está do lado. No mais, senhor presidente, quero terminar essa minha fala com uma frase também, né? Ser profissional não significa ter um diploma, e sim ser excelente naquilo que você faz. Obrigado, senhor presidente. Até segunda que vem.
Agradeço a manifestação do vereador Vanderlei Antschel. Com a palavra, vereador Alexandre Siqueira.
Cumprimento novamente, senhor presidente, nobres colegas, a todos os presentes, todos que nos assistem. Primeiramente, fazer um agradecimento e parabenizar o Clube de Mães da comunidade de Linha Laranjeira, que no último sábado, mais uma edição aí do Jantar Romeno, né? Janta Romena, e parabenizá-lo aí por mais uma vez pela belíssima organização e pelo excelente prato servido novamente, e percebe-se que é uma cultura que também é bastante valorizada aqui no nosso município. Em relação aos projetos, até aqui, solicitado para tomar as devidas providências, apenas ressaltando aqui que, de acordo com o nosso regimento interno, não se aplica o regime de urgência para projetos de lei complementar. E todos os projetos que visam alterar aí o número de vagas são projetos de lei complementar. Portanto, está dentro do prazo, está dentro do regimento. E eu acredito que, ainda referente à questão de projetos, nós... Por parte da mesa diretora, não houve o comunicado, não houve o compromisso com ninguém, com nenhuma pessoa, com nenhuma entidade, que seriam votados hoje esses projetos. E até o ponto que a gente sabe é quem poderá dar, evidentemente, com diálogo, né, estamos aí para conversar com todos, e havendo um acordo aí, eu acredito que na próxima sessão podemos votar esses projetos. Quanto ao posicionamento de cada um, acredito que cada um é livre e responsável para responder pelo seu posicionamento. Quem ganha vida no grito é camelô. Então, não é no grito que vai se votar ou se deixar de votar projeto aqui. Não é o volume da voz que altera a qualidade dos argumentos. Então, não adianta muitas vezes esbravejar aqui tentando forçar alguma situação que não é assim que vai funcionar. Mas, por fim, senhor presidente, eu gostaria de falar aqui, e talvez saindo até um pouco do âmbito municipal aqui, da nossa atuação como vereador, fazendo análise, uma reflexão quanto à nossa atuação e procurando sempre estar melhorando e procurar entender se a gente está no caminho certo ou não. Entendo e vejo que, por vezes, e na maioria das vezes, nosso trabalho enquanto vereador fica baseado em pedidos de providência, em indicações, em alguns pedidos de informação, em discussão, muitas vezes levado mais para o lado político-partidário do que os projetos dentro da sua essência. Mas penso que nós devemos nos atentar para algo muito maior aqui no nosso município, que são políticas públicas do desenvolvimento do nosso município. Quero me ater apenas a um tema, que eu vejo que é pertinente para nós aqui, que é em relação à habitação social. Nós não temos um planejamento, hoje não vejo um planejamento, não vejo uma proposta de nós estarmos suprindo essa demanda, suprindo essa necessidade que já existia e aumenta ainda mais, né, com a vinda de venezuelanos aqui no nosso município. Consta lá no nosso Plano Estratégico 2030, elaborado pela comunidade tapiranguense, lá no ano de 2011, 2012, de que um dos programas a ser implantado o de disponibilização de loteamentos e terrenos com preços acessíveis para a população. Então, acredito que são temas como esses que nós podemos e precisamos estar debatendo, trazendo para essa casa aqui, para que a gente possa, de fato, construir alguma coisa aqui. Com base nisso também, fui buscar algumas informações referente aos projetos que estão em andamento do Lar Legal. Um projeto que se iniciou lá em 2015, 2016, e que são 11 processos que estão em andamento, são 11 chácaras urbanas que foram mapeadas e feito um trabalho aí de levantamento topográfico, e inclusive todos os proprietários desse terreno já efetuado o pagamento, né, para uma empresa fazer esse trabalho, para que no fim possa dar a devida matrícula para cada um. São nessas 11 processos, as 11 chácaras urbanas, são 71 lotes ao todo, são mais de 60 famílias que poderão e deverão ser beneficiadas. E o que a gente tem a informar, para algumas pessoas a gente já conversou pessoalmente, para outros talvez seja uma informação importante, de que todos esses processos estão em andamento, que realmente ele é demorado. Um dos entraves era a questão da regularização fundiária. Com a conclusão desse estudo pelo município, esse é um problema que já não existe mais. E uma outra questão é a dificuldade de encontrar as pessoas para serem citadas, para serem chamadas. Mas todos os processos estão em andamento, então a família que fez o pagamento, que foi enquadrada naquela época, 2016, aliás, entre 2015 e 2016, né, que tenha esse consentimento de que está em andamento. Inclusive, o advogado responsável nos passou aí todos os números de processo para a gente poder fazer o acompanhamento e poder estar informando e assessorando essas famílias, essas pessoas que já pagaram por esse serviço e que muitas delas estão totalmente desamparadas, totalmente sem informação. Mas quem está cuidando disso, quem realmente vai concluir esse trabalho, é uma empresa, né, jurídica de São Miguel do Oeste, que pegou esse trabalho para ser feito, e ele tem essa obrigação de entregar essas matrículas. Porém, segundo eles, não só em Itapiranga, como em todos os outros lugares, é um processo muito demorado. Mas acreditamos que tão logo aí possa ser feito todos os encaminhamentos que são necessários, principalmente de localizar todas as pessoas, que ele possa então fazer com que em breve cada um tenha a sua matrícula. E assim que a gente possa também nos atentar para políticas públicas em relação a demandas no nosso município, porque quanto mais famílias nós tiver que trabalham aqui no nosso município, residindo aqui em Itapiranga, são mais consumidores. Consumindo mais, nós temos um movimento econômico maior. Tendo um movimento econômico maior, nós temos uma maior arrecadação que podemos investir mais em todas as áreas do nosso município. Portanto, gostaria de deixar essa mensagem, de que a gente precisa e que possa nessa casa aqui discutir mais sobre políticas públicas visando construir, visando o desenvolvimento social e econômico do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço a manifestação do vereador Alexandre Siqueira. Também estou inscrito, vou me manifestar e repasso a presidência.
Assumo a presidência.
Bem, colegas vereadores, público que nos acompanha também pela internet, quem está presente aqui nesse momento, eu gostaria de colocar para os senhores que, como presidente, nós adotamos critérios desde o princípio. Também tenho que fazer justiça, não tenho nada a ver com os amores entre vereador Afonso Souza e vereador Jairime. Para mim, eu uso o critério do bom senso e da justiça e fazer aquilo que é correto, que eu entendo ser o correto. Quando o vereador Jair se inscreveu aqui na palavra livre, como número 11, ele entendeu que estava assinando a presença. Então, inclusive, riscou o nome e não se manifestou. O vereador Afonso Utsi se inscreveu atrás dele, mas não tem problema nenhum quanto isso. os critérios aqui para definir como se fala e quem fala, eu estou abordando por aqui, e como dessa vez, até para evitar que os senhores vereadores tenham constrangimento de um se inscrever primeiro, o outro por segundo, ou situação como essa, eu tenho adotado uns critérios um pouquinho diferentes, e para evitar de vir se inscrever aqui quando a sessão já está em andamento, pode ser inscrito antes, sem problema nenhum. Dessa vez comecei com a primeira inscrita, de trás para frente, que foi a vereadora Daniela. Usei esse critério aqui, porque o regimento nosso não fala nada a respeito sobre isso daí. Gostaria também de colocar para os senhores vereadores, público que nos acompanha, que acho que é importante a gente prezar pelo diálogo, pela harmonia, e para tanto, também tenho adotado os critérios da seguinte forma: colocá-los em votação quando tiver o parecer das três comissões. Quando isso não é possível, na próxima sessão estarei colocando em votação, independentemente se tiver os três pareceres ou os pareceres de duas comissões. Então, na próxima semana vai a votação. Não tenho assumido compromisso com ninguém de colocá-lo em votação na data de hoje. Não é nenhum projeto em regime de urgência, como a vereadora Daniela colocou, que já estava passando os 30 dias, não tem nada a ver. É um projeto normal, creio sim que deve ser discutido com muita responsabilidade, com muito discernimento e, portanto, também com diálogo com o executivo. Para isso, na semana, aliás, mais precisamente, vou conferir aqui, no dia 24 tenho feito, como eu falei já, tenho me dirigido respeitosamente ao prefeito da seguinte forma: boa tarde, senhor prefeito. Estou notando a necessidade de termos uma reunião conjunta com todos os vereadores na segunda-feira. Discutirmos os assuntos sobre os projetos a serem votados e ouvir as considerações do senhor sobre a reforma administrativa. Poderia ser segunda-feira? E o prefeito me respondeu da seguinte forma: boa tarde, vou verificar e te dou o retorno até segunda pela manhã. Segunda pela manhã, conforme eu já tenho colocado na sessão anterior, nós tivemos uma conversa aqui e o prefeito colocou que teve o acidente. Então, ficou de nós conversarmos durante a semana ou hoje. Eu, de forma alguma, estou dizendo que nós temos que ouvir ele primeiro para colocar os projetos em votação. De forma alguma. Nós vamos estar usando os critérios que tenho usado desde o começo, quando sentei aqui nessa mesa como presidente. E vai ser até o final assim. Respeitando todos os colegas, respeitando os projetos de acordo conforme eles vêm. E acredito, sim, que nós precisamos, com diálogo, com transparência, com harmonia, fazer o que é certo para a população. Não o que é interesse político de um ou de outro. Para mim isso pouco importa. Importa sim o cidadão de bem. Aquele que precisa do atendimento. Aquele que precisa ser beneficiado. E é dessa forma que eu vou estar colocando e presidindo essa mesa e fazendo com que as coisas sejam certas. Posso errar sim. Mas não por propósito. Não por propósito. Vou fazer o que é correto e dessa forma me propus para ser também vereador. Acho que a população merece todo esse respeito também dessa forma. Assim, gostaria de manifestar de forma alguma, não é a intenção de denigrir ninguém, mas de respeitar todos. E se eu me excedi em alguma situação, peço desculpas. Ele assuma a presidência.
Devolvo a presidência.
Dessa forma, encerro a sessão de hoje e convoco os senhores vereadores para a sessão do dia 10 de junho, às 19 horas. Muito obrigado, um abraço a todos.